Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao Magaivices. Nós sumimos por um instante
Algumas semanas.
e voltamos agora com casa nova, com cenário.
Formato novo,
Olha,
convidados novos,
top,
vontades novas,
top.
a preparação nova. Sejam bem-vindos a mais uma leva,
Vamos ver o que é segunda season, né? Segunda
segunda
season,
season
já.
de Magaivices. Esperemos que gostem, que
Vocês
se
gostem.
divirtam.
Preparamos coisas super nice para vocês. Então
Pronto.
é isso. Não se espantem se virem alguém a passar. Estamos na agência, então é capaz de ouvirem campainhas, pessoas a passar, e a ideia é essa,
Sim,
né?
vida como ela
Termos isso.
é. Então estamos a usar a vida como ela é.
Sem
Para quem não nos
filtros.
conhece, eu sou o Benjamin.
Eliana Silva.
E nós estamos aqui para falar com vocês um bocadinho. Quem é o nosso convidado hoje?
Então, só que um parênteses. Magaivices, para quem não sabe, é um podcast da Create Moçambique e que tem um bocadinho de todos. Todos nós, de alguma forma. Para este nosso episódio de hoje, temos connosco Hélio Penne, ilustrador, fundador de um dos maiores projetos, o maior projeto de banda desenhada em Moçambique, Os Informais. E nós tivemos aqui já umas grandes conversas, já estávamos bastante animados até. Hélio, bem-vindo a este nosso espaço criativo, que também é teu, por ser comunitário, digamos assim. Como é que estás?
Muito obrigado, Eliana, Benjamin. Já agora, parabéns pelo vosso espaço cultural, nesse caso, Magaivices. Acredito que de alguma forma vai potenciar artistas, fazedores de quê? De alguma coisa que queiram também conversar. Penso que aqui na ideia o máximo é conversar. E eu também,
Exato.
como disse, eu já me sinto em casa porque de alguma forma flui muita inspiração,
É o
muita
ambiente,
cultura, é o
né?
ambiente, a aura aqui é presente, não tem como. Ok, não falo mais nada. Eu tenho a mania de.
Não, mas ainda bem. Esta introdução é um bocado para quem não conhece o teu trabalho. A verdade é que, enquanto ilustrador, enquanto pessoa que pensa a ilustração como uma forma de comunicação, o teu trabalho, Hélio Penne, está muito associado àquilo que é o papel dos informais. Esta, eu acho que é não só esta maior referência. Falávamos há pouco que, quer queira, quer não, nos Times, né? Tínhamos os Sérgio Zimba como alguma referência de banda desenhada em
Banda desenhada,
Moçambique.
sim.
E tu és essa pessoa hoje em dia. Então, como é que tu misturas e baralhas tudo? Hélio Penne, ilustrador, cara, rosto, pensador dos informais. Como é que tu pensas isto tudo? Já estou-me a começar a mexer, né? Já nervosa para saber.
Olha, é assim, eu nem teria uma resposta concreta para essa pergunta, porque eu não diria que foi assim tudo tão rápido, né? O que acontece é que os informais dão rosto ao Hélio Penne. Há uma correlação. Existia um Hélio, que era ilustrador, mas que de alguma forma talvez não tivesse a mesma visibilidade que os informais trazem. Então, os informais vêm ao mercado e vêm com o rosto de um Hélio Penne, não é? Então, há uma correlação indissociável nesta primeira fase, né? Espero que mais
Primeira fase,
tarde.
espera, que não é uma primeira fase. Já trabalha já há muitos anos isso, não é uma primeira fase.
Não, quando digo primeira fase, é no sentido de que os informais são um projeto aberto, não é? Para interessados, colaboradores, para quem quer escrever, quem quer participar também como artista e ilustrador. Então, quando digo nesta primeira fase, é no sentido de que nós estamos a dar corpo a um ideal. Então, muito provavelmente, mais em frente, talvez numa segunda fase, mais em frente, nós tenhamos outros ilustradores, outros rostos por trás deste projeto. Então, quando eu digo que aconteceu quase tudo ao mesmo tempo, é que o Hélio surge com os informais surgem com o Hélio, quase indissociável nesta fase. De alguma forma, eu só queria contar histórias. E de um momento para o outro, os informais queiram ser contados. Então, há essa coisa que hoje nós não conseguimos, nós, quando digo nós, eu também estou incluso nisso, não conseguimos dissociar. Eu devo muito aos informais, não quero dizer o contrário, eu devo muito ao falar do Hélio ainda, não vou falar dos informais assim como...
Sim, sim, sim.
Eu devo muito aos informais, porque trouxeram não só para uma sociedade um produto, né, que não era escasso, era inexistente, com banda desenhada nacional. E, no entanto, existia alguém que tinha talvez muito talento, precisava de algum espaço, que não era possível, era possível ter, mas seria difícil apostar num produto, quando digo isto a falar da sociedade em geral,
sim,
né?
Sim.
Que seria difícil apostar num produto que talvez viesse com muita desconfiança.
Okay.
Fazer banda desenhada é bom, mas que tipo? Para quem?
Sim.
Qual é
em
o conteúdo?
Formato, né?
Que formato? Fazer banda desenhada hoje em dia é fácil. É muito fácil fazer banda desenhada. Basta ter talento, basta ter história para contar. Tu fazes. Vamos lá imprimir. Meu Deus.
Pois é isso, né? Depois as coisas, depois as expectativas.
Sim.
Eu confesso que não sei exatamente qual é que é o modelo de negócio dos informais, mas
sim,
mesmo a questão de quem que vai ler isto, como é que será lido.
Sim, o acesso, né?
O acesso
à
história, né?
Sim.
Como é que o que é que se vai transmitir, sim, no final do dia,
é verdade,
com este produto que eu vejo muito, né? Que é colecionável.
Sim,
é colecionável. Esta coisa também maravilhosa, que é quem que faz banda desenhada, fica com ela em
eu
casa.
Quero voltar atrás, sim, eu quero voltar atrás, muito, sim, atrás, tipo, sei lá, imagino que início dos anos 80, como é que uma criança que não tem referências, talvez, que não tinha os informais naquela época, descobre ilustração e quer, talvez, ser ilustrador no futuro. Como é que foi para ti, quando tu te recordas, quando eras criança, havia alguma coisa, o que é que te motivou para abrires, né, ou chegares até o caminho da arte?
É assim, naquela década, 80 e 90, havia uma coisa que todo jovem, toda criança, naquela fase, estava a experimentar. Nós, no início, começamos por experimentar a televisão e tudo mais, né? Mas isso não era uma coisa que nos cativasse muito como crianças, porque não nos divertia.
Sim.
Como hoje, porque por causa da escassez de material que até passava na televisão. Podias ter até o aparelho, mas não tinhas muito material.
Era difícil fazer parte daquilo, não é?
Sim,
é,
sim, sim.
Eu acho que esta questão de sei lá, de eu não consigo estar ali facilmente.
Sim. Então, passou, quando começamos a conhecer as primeiras telas vieram com os videogames arcades. Pareciam hoje as geleiras que temos hoje, e por aí, com tela. Opa, aquilo ali era uma maravilha. Como é que a coisa começa, na verdade? Primeiro, eu lembro-me que eu fugia com o meu primo, somos três, fugíamos nós os três, e quando conseguíamos moedas, íamos para um sítio onde só tem os jogos arcades. Entrávamos lá, inseríamos as moedas, jogávamos até sei lá o quê. Só que aí está. Aquilo era tão bom na altura, viciante também, era tão bom que custava acreditar que uma moeda, que depois, quer dizer, uma moeda, na verdade nós comprávamos a moeda, já não me lembro exatamente por quantos meticais, talvez
um metical cada. Moeda antiga.
Sim. Inseríamos a moeda, era uma moeda de 50 centavos, acho que é isso, na altura. Inseríamos a moeda, jogávamos, se perdias, já não tinhas como repetir. Tinhas três vidas, assim chamávamos. Depois disso, zerou. Ora, então, tu até podias perder logo no primeiro combate. Então, chegávamos em casa, poxa, saímos, fugimos, jogamos tão pouco e voltamos para casa, estávamos zero, a pensar que vamos ter mais moedas.
Sim.
O meu primo, fixado naquilo, começou a rabiscar, desenhava aquilo nas paredes, não sei o que, de casa, do quarto. Okay. Mas desenhava atrás da cama, da base da cama, porque é para os nossos pais, tios não verem. Desenhava aquilo. Então eu ficava, poxa, aquilo para mim era fascinante. Este miúdo está a representar aquilo que a gente já não pode jogar porque não temos condições de jogar. Foi onde eu pensei, disse, não, eu consigo fazer melhor do que tu. Ele disse, eu quero te ver tentar.
Que idade tinhas, mais ou menos, seis, não sabe?
Sete, oito, yeah, ele tinha uns 10 talvez, não, 10 no máximo. Eu tinha 8, ele tinha 10 mais ou menos. Ele dizia, não, isso não pode ficar assim, tu não podes fazer melhor do que eu consigo fazer melhor. Ele disse, quero te ver tentar, ok, tá bom. nós sabíamos que acordar cedo, afastar a cama, desenhar na parede, fechar a cama no final do dia para ninguém não ver.
Tudo a parede, a fazer imagina.
Eu comecei a banda desenhada, não, imagina ilustrações, só tudo começa com uma ilustração.
Eu queria saber como é que alguém lá em casa, quando alguém comprasse isso, eu gostava de saber como é que isso corria. Nunca correu mal?
Correu mal.
Fora da parte artística, que é maravilhosa, não, mas... Correu, e da competição até, mas...
Yeah. Mas aquilo levou muito tempo. Correu mal no dia que era preciso fazer a limpeza do quarto.
Pois.
A empregada teve que desfazer tudo que estava lá e encontrou aquilo lá. Ali tinha desenhos a lápis, tinha desenhos a lápis de serra, coisas que nós conseguíamos acesso, né? Levamos um sermão quando foi descoberto. Claramente que não foi algo que trouxe um grande alarido, né?
Viram um talento, olharam e falaram, isso é bonito, okay. Então perceberam.
É não, no início ninguém... Não. É assim, eu tenho duas histórias possíveis, teorias.
Ok.
A primeira teoria é que todo mundo, antes de escrever o alfabeto completo, toda criança sabe desenhar. Não tenho dúvidas disso aí.
Ok.
Não é cientificamente comprovado.
Desenham não tão bem assim.
Não, é verdade. Tu, antes de aprender já a fazer o abecedário, tu sabes riscar, sabes fazer um sol, sabes fazer uma casa, umas montanhas, aquele básico. Mas tu sabes fazer.
Okay.
Toda criança, antes de começar a soletrar ou a escrever um próprio nome,
sim, mas é uma expressão artística dela.
Exatamente. Uhum. Toda criança representa-se graficamente, expressa-se graficamente, acho que dizer. Depois tem... Tem aquela coisa de toda criança é um vândalo.
Ok.
Dás um lápis, eu acredito que essas paredes brancas não seriam mais as mesmas.
Ok.
Está a perceber? Então, esse vandalismo, está a perceber? Essa necessidade de se expressar, de escrever, a mim não morreu.
Ok.
Outros deixaram, todos que não sabem desenhar como adultos, deixaram morrer a capacidade de se expressar graficamente quando crianças.
Okay.
Isto é, se regasse essa capacidade, todo mundo saberia ilustrar. Eu tenho certeza absoluta.
Okay.
Nisso não...
Então, já aí começou essa tua visão até futurista das coisas. Não só para os informais, mas o teu tipo de traço, o teu tipo de criação. Há aqui, por um lado, a questão dos videojogos,
sim,
mas também essa própria visão do que vem aí, não é? Já aí começou essa tua criatividade de
primeiro cresceu o sentido crítico, né? Primeiro veio-me o sentido crítico. Depois de uma certa fase, né? Depois de uma certa idade, eu comecei a perceber de que não. Este personagem, esse desenho está mal feito. Eu vou fazer ao meu estilo.
Okay.
E eu comecei a replicar ao meu estilo como seriam os personagens, quer dizer, uma espécie de correção. Claramente que eu achava que isto aqui não está bonito, eu vou fazer a minha maneira, vai ficar bonito.
Okay.
Então fui fazendo isso durante muito tempo. Foi quando, um dia depois, já foi uma outra fase, eu disse, não, vamos fazer uma coisa. Chega de replicar, chega de dar força ao trabalho já feito. Que tal começar a fazer os teus próprios? Em vez de criticar, passares o teu tempo a criticar, e críticas que ninguém vê, porque você critica sozinho, você corrige sozinho, você vai dormir sozinho com os teus problemas e ninguém viu o que você falou. Começa a fazer o quê? Começa a criar os teus próprios.
Okay.
Então, tu dirias que tu desenhas primeiro para ti e depois para os outros?
Sim, primeiro tem que ser assim. Tu primeiro vais desenhar para ti. Por quê? Porque no início, qualquer que seja a arte ou habilidade, quando já falo habilidade, já estou a transcender talvez para a habilidade física, uhum, para aquele que joga um basquetebol, aqueles que têm habilidades para jogar futebol, não sei o quê. No início, serás incompreendido.
Sim, mas é
claramente. Quando digo incompreendido, é no sentido de que vai passar a ser uma perda de tempo. De, não, tu não estás a dar atenção ao que é essencial.
Sim.
Livros, caderno, aprender a escrever, não sei o quê. Isso é essencial. Mas, de alguma forma, não quer dizer que todo mundo vai trabalhar de gravata. Ou sapatos, mesmo ilustrador.
Tu sentiste essa pressão social de não ter uma profissão que deve ser feita, sei lá, aquelas coisas, advogado, médico, ir ao banco, exatamente. Sentiste essa pressãozinha?
Das 9 às
17. Senti, mas foi uma pressão imposta, não adquirida.
Ok.
Foi uma pressão imposta. A minha mãe, até eu fazer a 12ª classe, não aceitava que ilustração fosse um meio de
job.
Yeah, dizer que tu tens que arranjar emprego. Tudo bem. Tudo bem, Mas ela até arranjou um sítio onde eu pudesse estagiar por 3 meses, mas 30 dias depois eu disse, mas eu não quero mais ir ali, por favor, não me deixe ir ali. Porque eu estava a ter uma dificuldade em ir a um ensino superior público, não estava a conseguir acesso, então eu ficava mais tempo, provavelmente isso deu-me mais tempo para ficar em casa e
criar ainda mais.
E ela via que esse gajo acorda, fica aqui sentado todo dia.
A fazer rabiscos,
não está a fazer nada. Esse gajo não está a fazer nada.
Sim.
Mas chegava então, para ela.
Mas, só, desculpa te interromper, porque agora fica uma dúvida, porque eu acho que muita gente quer seguir esse caminho, né?
Sim.
E a minha pergunta é, quando é que começa a ser rentável? Quando é que tu percebes que, ok, o meu trabalho tem valor e eu posso começar a viver disso? Sim.
Tu começas a ser rentável, hoje até é mais fácil, veja só, porque tens capacidades, Ana, vou puxar a fita, quando falo de hoje, até é mais fácil.
Uhum.
Porque tu tens todos os meios disponíveis na tua mão, já sabem, telemóvel,
sim,
para fazer chegar o teu produto aos olhos de qualquer um. Naquela altura, não havia
era
isso.
Era papel, era desenho em papel.
Não, é que até o telemóvel em si era um tabu ter um telemóvel, sim, que pudesse andar com ele sem fio e conseguir. Estou me sentindo muito velho, sabe?
Não, mas acho que faz parte. E por acaso, eu não ia já, mas acho que vou entrar nesta questão da provocação.
Yeah.
Hoje em dia, ChatGPT, inteligência artificial,
NFTs,
exatamente. Fala-se muito disso. Como é que tu, por um lado, tu és aquela pessoa que acha que o Uber veio matar o táxi, que a Netflix veio matar o cinema, ou consegues perceber, ok, isto é mais uma ferramenta que eu tenho de tornar o meu ofício, e mais que ofício, a minha arte, melhor, ou isto vai me matar?
Esse debate eu ainda posso acrescentar mais um elemento, né, a esse debate, que é a própria inteligência artificial.
Sim, né, é isso. Entramos muito por aí, porque fala-se, né? É um hot topic. Principalmente nas nossas áreas de criatividade, de criação de conteúdo.
Sim.
Esta realidade toda virtual, os avatares, como é que tu olhas para isso?
Bom, primeiramente eu acho que são ferramentas. Né? Primeiramente, eu acho que são ferramentas que devem ser agregadas ao trabalho ou ao valor que no qual pelo resultado que tu procuras. O que temos que perceber, de alguma forma, é tentar entender como é que podemos, de alguma forma, trazer isto como ferramenta. Tu falaste de cinema, não sei o quê. Eu acho que cinema é clássico. Eu acho que há coisas que não podem ser substituídas.
E
páginas
tudo,
não,
né,
podem ser substituídas por um tablet. Esquece isso.
Sim.
Ainda há um prazer, há uma nostalgia em abrir uma página, dobrar aquele canto para marcar.
E gosto. Tipo,
ainda há. Eu acho que é algo que está a entrar, de alguma forma, em desuso. Sim, mas ainda, de alguma forma, há... Ora, diz uma coisa. Faz sentido algum tocar a campainha, eu abrir a porta, chegar alguém do Uber me entregar flores? Quem mandou? Ah, o cartão aqui bonito. Cadê aquele gosto de ver a expressão da pessoa receber?
Ok. Estás
a ver?
Então, ainda bem que eu te fui receber à porta.
Sim, estás a ver? É por aí. Então, o que eu estou a dizer é o seguinte, é claro que o tempo, hoje o mundo está muito rush, não há tempo para fazer muita coisa. Tu não vais acordar, querer comprar flores e fazer, tá bom, se tu não... Mas há coisas que não têm preço. Aquele sorriso ao entregar as flores... Aquele gosto de páginas velhas ao folhear o livro,
estás
a ver? Aquele momento em que eu, por exemplo, eu sou totalmente digital, estou a falar aqui coisas que talvez eu esteja a ser hipócrita, eu sou totalmente digital, vai dizer, então aquelas folhas a quatro, aquelas resmas que gastaram. Eu preciso da resma, às vezes que até o próprio tablet, a própria caneta digital bloqueia-me, eu preciso afastar aquilo, pegar um papel,
caralho,
voltar às raízes. Então, eu acho que, de alguma forma, é só uma forma de agregar. Eu uso o tablet para ser mais rentável, para ser mais produtivo em termos de tempo. Eu faço o sketch, faço a ilustração, estou a entregar. Agora, imagine que eu tenha que fazer o sketch, fazer o traço, colorir, fazer o scanner, enviar, fazer limpeza ainda digital, depois enviar. Com o sketch, com o meu tablet, com a minha caneta, eu já fiz isso aí, tudo.
Sim.
Mas não o papel não deixa de ser uma ferramenta útil e necessária, quando isso eu preciso fazer. Tá?
Sim, cada coisa no seu momento, né?
Exatamente.
Sim. Como é que se afinam as habilidades do ilustrador? escolas, o que é que se faz, o que é que se compra, material, o que é que se pesquisa?
Bom, eu vou focar-me no ilustrador digital que sou eu. Não posso estar a responder na generalidade, porque provavelmente um outro ilustrador que ainda trabalha com papel, pincel, vai ter uma outra resposta, ou pode ter mais coisas a acrescentar. Uhum. Então, para ser justo, é mais fácil eu falar só daquilo que eu dar onde eu percebo melhor. Uhum. Então, que seria o Ortiz Digital. Primeiro, o nome já diz digital, eu tenho que estar ligado. Sim. Eu, sinceramente falando, ao invés de vez, devia ter cabos USB, wireless, dentro de mim. Tá a perceber? Yeah. Então, eu tenho que estar ligado mesmo. Uhum. E hoje até passo mal se em algum momento eu estou a trabalhar a um corte de energia. Está a perceber? Okay. Eu passo mal. Então as minhas ideias eu vou ter de registar, eu paro totalmente de trabalhar porque não tenho um outro recurso, né? Senão para trabalhar só tomar notas no papel por aí fora. Uhum. Então, sendo digital, o nome diz que todo mundo ligado à área digital tem que estar dentro do quê? Tem que estar dentro daquilo que é modernismo e atualidade.
Uhum.
Né?
Sim.
Por quê? Porque eu tenho que saber que máquinas saíram agora, o que é que a máquina recente está a fazer que eu tenho agora não faz. Uhum. Eu tenho que estar ligado aos programas, softwares que vou usando, o que é que o software seguinte está a fazer que esta não faz, qual é a vantagem de eu emigrar para a seguinte, uhum. O que é que eu vou perder com essa imigração. Eu tenho que estar ligado, okay? Eu tenho que estar ligado a todas as plataformas possíveis de produzir. Eu já posso desenhar no tablet, posso desenhar no próprio telemóvel, posso usar um computador, um laptop, não sei o que. Eu tenho que estar ligado a esse tipo, a esse movimento de atualizações. Eu tenho que estar ligado. Não significa que eu tenho que ter uma página que eu tenha que estar inscrito. Sim. Para me atualizar. O pessoal novo, eu tenho que saber, por exemplo, eu posso me considerar agora old school, por exemplo. Eu tenho que saber o que é que o grupo jovem de hoje está a fazer, sentar, sim, e conversar. Sim, sim. Ah, já viste aquela ferramenta nova, sim, que estás a fazer, ouvir. Então, é preciso aceitar-se que o tempo está a passar, tu vais ter menos disponibilidade para usar as ferramentas novas, porque uhum. Quanto mais tu cresces, as ferramentas vão mudando, tu vais sentindo menos de pré-disponibilidade para aprender. Tu vais ficar preso, é algo que diz, eu não consigo migrar porque tem muito tempo para aprender, e já não tenho tempo para aprender, eu vou continuar a usar. Mas tem que haver uma abertura para dizer, ok, o que estás a fazer de novo? Talvez não é para aprender, seja para teres ideia de como se está a fazer agora, okay, para não perderes o comboio. Eu detesto a ideia de um dia virar um dinossauro, um fóssil, sinceramente falando, eu até fico triste.
E sentes isso na tua arte? Sentes que esta questão de evolução,
sim,
também se reflete quando te sentas e crias, sim, algo, sim, também sentes que as tuas personagens, o teu traço, tecnicamente falando,
sim,
isso também, estás a sorrir porquê?
É que eu sou esperto, muito, é assim, se eu perco na tecnologia, não perco na habilidade de aprender. Isto, okay, é, tu até podes vir com o último, sim, software e vou dizer, então o que é que tu podes fazer com essa nova coisa? Ele faz, não sei o que, isso aí já passei há muito tempo. Com o meu antigo eu faço melhor. Então eu só não deixo, quer dizer, eu posso deixar de atualizar-me a tempo e horas em termos de equipamento.
Sim.
Okay.
Mas em termos daquilo que se está a pedir no mercado, em termos de quê? Em termos de evolução, em termos de aprimoramento do traço ou do trabalho, aí eu não me deixo ficar. Por quê? Okay. Porque eu tenho minhas referências, eu sei o que se está a fazer. A minha referência não está aqui dentro, as minhas referências estão fora. Eu tenho o Pinterest, não estou a fazer publicidade, mas, okay, como referência, e vejo mais ou menos o que as pessoas estão a fazer, o que estão a pedir, eu digo, eu consigo fazer isto aqui, eu vou tentar trabalhar aquilo. É uma maneira que eu tenho de dizer que a minha ferramenta é antiga, mas o que eu faço com ela, meu Deus, hoje os carros são mais automáticos.
Sim.
Uhum. Mas sinceramente falando, há quem pode mostrar-me maravilhas com carro manual. Eu dizer, uau, mas isto aqui é antigo. Não é, o problema não é o ano de fabrico. Yeah. Quem senta ao volante, meu irmão, aí está a diferença. Então, quem senta, okay, em frente ao computador, ou sei lá, aí que está a diferença. É a maneira como tu te negas a dizer que estás a envelhecer ou que estás a ficar para trás. Tu tens que te negar. A primeira pessoa que tem que te negar é tu. Dizer, não, eu não estou, não estou a ficar obsoleto. Eu apenas preciso fazer upgrades. Porque tu sabes, a arte é tua. Então, só tens que agregar valores ao que tu já sabes fazer. independentemente da ferramenta. A ferramenta é esta, na verdade. A única ferramenta que existe que tens.
Como é que tu alimentas essa ferramenta?
Com ambição.
Ok.
Com ambição. Boa. Essa ferramenta só pode ser alimentada com ambição. Se não fores ambicioso com a tua arte, tu estás fadado ao fracasso. Tu tens que ser exigente contigo mesmo.
Achas que isso é uma coisa... Isso, nós temos, já na primeira temporada, falámos muito sobre isso. A questão do espaço do criativo, né? Do espaço do artista. Porque tu és um artista.
Sim.
Achas que é preciso para um artista... Dar lugar aqui ao meu parceiro, mas esta conversa dá muito gozo no sentido de que eu acho que é sempre muito interessante quando há esta inteligência de olhar para o mercado, como estavas a dizer.
Sim.
Por outro lado, com uma dose de humildade de que, epá, eu sou um gajo que tem 20 anos de desenho, então eu tenho que aprender algumas coisas, mas por outro lado, eu acho que a consciência da qualidade que tu tens e que não te faz ficar e dizer, epá, eu sou muito bom, eu sou a referência. Então, achas que é necessário, tu pensas muito nestas coisas todas, nesse lado, na clareza com que tu dizes, eu sou ambicioso e Sim. Eu quero ser uma referência, mas por outro lado, epá, há miúdos que se calhar vão chegar a este fim de forma mais rápida do que eu alguma vez faria. Sentes que, pensas muito sobre isso?
Eu preciso pensar sobre isso.
Ok.
Eu preciso pensar sobre isso porque é aquela ideia clássica: se a gazela não correr mais rápido que o leão, amanhã é vítima, é presa. Sim, facilmente, sim. É presa fácil. Então, é assim: há uma necessidade de eu pensar nisso. Há uma necessidade de eu pensar nisso. E, de alguma forma, há uma necessidade de eu ser. Eu não diria inconsolável, mas...
Insatisfeito?
Insatisfeito.
Insatisfeito.
Exatamente. Há uma necessidade constante de eu
mas
ser insatisfeito.
Mas não é uma coisa de criativo, não é uma cena de artista.
Querer toda hora, cara.
Não é isso. Não, é que eu acho que é um bocado, sim. Aquela cena... Acho que todos os artistas que eu conheço têm essa coisa. De nunca está bom, nunca está satisfeito.
Há sempre uma coisa que pode melhorar. Né?
Sim, nunca... Yeah, acho que a satisfação é a palavra.
Sim, insatisfação é a palavra. Porquê? Porque não existe perfeição. Perfeição é uma utopia, né? Que tu tens, vives com ela na cabeça, mas tens que ter noção do imperfeito, não da perfeição. Okay. Se tu tiveres noção da imperfeição, tu estás no bom caminho para dizer que...
Escrevam isto, por favor. Escrevam isto.
Anotem.
Não, tirem notas.
Se tu tiveres a noção de que something's missing,
está
perfeito. Porquê? Porque o teu trabalho corre menos risco de voltar.
Sim.
Né? Porque tu estás a ser exigente contigo mesmo, está a perceber? Há uma pergunta que é me feita todos os dias, ou quase todos os dias, quando faço o meu trabalho. Não me faço a mim, lá onde eu trabalho. Então, perguntam-me sempre, quando eu acabo o trabalho e entrego, estás feliz com isto? Opa, essa pergunta é incrível. Porque tu não, a pessoa que faz a pergunta, tu nem sabes se para eles fechou ou se tu entregarias isto. Tu paras, poxa, o que é que está a faltar afinal? Há algo que tu, ele viu algo que talvez tu não tenhas visto, que não tenhas notado. Estás a ver? E eu sou aquele gajo que diz, olha, sim, entregaria. Porquê? Eu que estou a perguntar, não sei, eu acho que ainda falta alguma coisa. Diz, não, eu não posso olhar para os defeitos do meu filho. Cada trabalho que eu faço, eu chamo de filho. Então, eu quando faço, jamais, eu tenho noção de que jamais entregaria um trabalho que eu acho que não gostaria de receber.
Okay.
Estou a falar de ilustração.
Boa. Sim.
Se para mim não está completo, por favor, estica o deadline, por favor, para mim não está.
Sim.
Não, mas nós temos que trabalhar com deadline, vocês trabalham com deadline, eu trabalho com perfeição. Se não está pronto, por favor. É o nome de alguém que está aqui. Está a perceber que eu estou a entregar, eu não estou a entregar apenas um trabalho, estou a entregar um filho.
Okay.
Então, okay. Se o trabalho
Sim.
de alguma forma não está completo, eu não posso entregar, desculpa lá. Mas tem que ser entregue, eu digo desculpa, pede mais tempo. Eu sei porque eu estou a pedir isso.
Uma espécie de empatia profissional, quase, né?
Eu tenho uma questão em relação aos informais agora, falando um bocadinho dos informais, que eu vejo duas coisas que para mim são muito poderosas, que é a primeira, vocês, individualmente, como moçambicanos que estão a querer, digamos, puxar um bocado os limites, né? do que é fazer ilustração, do storytelling e etc, da criatividade no geral. E a segunda é, ao mesmo tempo, quererem contar histórias nossas, né, sociais, etc. Uhum. A minha pergunta é, é difícil fazer isso? É difícil contar essas histórias? É difícil ter essa responsabilidade de, ok, nós agora temos material que é referência para as pessoas, para as crianças, uhum. para a sociedade. Tu sentes alguma
pressão?
O que é que isso te dá? Pressão? O que é que isso te...
Dá uma pressão terrível. Dá uma pressão terrível mesmo, Benjamin. Às vezes, assim, eu falo isso com uma certa mágoa, né? Dá uma pressão, não é? Mas no fim, eu acho que é mais expectativa, é mais pela expectativa que gera o trabalho todo, uhum. né? Quer dizer, a expectativa que o trabalho todo gera, mas no final, como resultado, o que parece-me, o que deixa-me um bocado triste é que tu acabas percebendo que talvez as pessoas não perceberam, estás a ver? Uhum. E assim, tu podes sentar, preparar um discurso para o dia seguinte, está a perceber? E no final, mas tu fazes aquilo com, tu escreves com todo o teu ser, talvez tá, pões a tua vida ali, lês, discursas e tudo mais, mas no final as pessoas olham para as outras, fazem-te perguntas, não porque não perceberam, mas porque querem o quê? Querem fazer uma espécie de... uma cirurgia minuciosa aquilo que você escreveu, não, olhem a obra, não cada parte, não cada peça dela, olhem a obra.
Tirar com as coisas do contexto, né?
Sim, exatamente. Então, eu quando tu, respondendo diretamente à tua pergunta, há uma pressão em... Porque, primeiro, há uma pressão porque nós assumimos que podemos fazer. Já a partir daí, quando tu lanças a primeira revista, lanças a segunda, todo mundo fica numa diáfora. Afinal, pode. Ok, quando é que sai a próxima?
Queremos ver.
Aí está. Tu já estás... Tu ainda nem acabaste de descarregar o primeiro número. Já estão-te a pedir a segunda. Tiras a segunda, já estão-te a pedir a terceira. Tu dizes, uou. Eu preciso tirar. Porque estão a entulhar-me de muita informação. Depois, há outra coisa muito interessante no meio disso tudo, é que, para além do reconhecimento que existe, há aquela coisa de que as pessoas, quando leem um determinado número de desinformais, têm a sensação de que isto aqui está incompleto. Lá está. Não tem que estar completo, porque isto é uma saga. Sim. Por que vocês não esperam pelo próximo número? Está a perceber? Porque nós... Nós temos a humildade aberta de dizer, isso eu nunca neguei, é um produto novo até para nós. Vocês podem dizer, o Hélio é um ilustrador profissional, já faz isso há muito tempo. Eu faço isso há muito tempo, mas quantas bandas desenhadas, graphic novels, vocês já leram do Hélio?
Nenhuma.
Sabe por quê? Porque o fazer banda desenhada, para muita gente ler, é diferente de eu fazer... ter ideia de como fazer bandas desenhadas e guardá-las na minha gaveta.
Sim.
Então, há uma pressão em todos os dias. Saber aceitar as críticas, saber que com essas críticas nós temos que melhorar. Olha, quem compra... Eu aceito críticas... Vão dizer que aqui faltou humildade, mas eu vou dizer. Eu aceito críticas de quem comprou a revista, leu e vem me dizer que a palavra... Desculpa, Lélia, isto aqui não está certo, não sei o que é. Eu aceito, está a perceber? E digo, tá bom. Eu posso ser um bom ilustrador. Mas em termos de contar história, tenho a minha visão de contar história. Sim, mas estou a contar histórias para uma outra entidade.
E a tua voz, né? Como artista. É a tua voz. Que é única, é tua.
Exatamente. Então, no meio deste traço, deste caminho, o caminho, na verdade, não está traçado. Este, pelo menos, da banda desenhada dos informais, não está traçado. Nós estamos a traçar.
Uhum.
Haverá, futuramente, novas marcas, novas linhas de banda desenhada, novas formas de contar. E nós e só queremos chegar a esses novos e dizer, olha lá, nós já passamos por isto. Deu erro neste ponto. Uhum. Então, não vá por aí. Lá. Siga assim. Vais conseguir. Então, é mais ou menos esse tipo de coisas.
Como é que separas essa tua criação, essa tua voz e o teu job? Aquilo que tu tens que entregar no final do dia, que independentemente dessa vontade e desse conteúdo social que acabas por ter, mas depois as tuas obrigações... dentro do sítio onde trabalhas, uhum. deixa de ser uma agência e que tem que responder expectativas de clientes. Como é que tu separas todas essas personas dentro do Elio?
Existe uma base, não está escrita, nem é física, que toda ilustração, embora possa até não ter balão nenhum, balão de fala, sei lá, pode não ser banda desenhada, toda ilustração tem que contar uma história.
Okay.
Tu pegares uma ilustração, não estou a falar de quadro abstrato, eu, sinceramente falando, tenho dificuldade em até interpretar abstratismo.
Okay.
Toda ilustração objetiva tem que contar uma história. Alguém fez uma ilustração e perguntou, okay, o que é que tu quiseres fazer aqui?
Está
a perceber? Então, essa parte, eu já não me considero tanto um ilustrador. Okay. Eu gosto de me considerar como um storyteller, um contador de histórias.
Okay.
Se você me dá uma história para fazer numa única tela, uau, fantástico para mim. Eu já começo a dizer, aqui você quer tratar isto, x, y. Nice. Então, para mim, diferenciar o fazer banda desenhada ou de uma ilustração que é para um cliente, como acabaste de perguntar, passa por essa base. Perceber a história que eu tenho que ilustrar. Então, a partir daí, quando eu digo, oh, vamos contar uma história, mas é só uma página. Ok, it's ok.
Já deu uma estrutura,
já deu uma estrutura. Eu começo a pensar exatamente nessa narrativa de uma única ilustração. Então, essa é a primeira coisa. Gosto de ilustrar. Gosto bastante de ilustrar. Quem diz que quem corre por gosto não se cansa. Não é bem assim.
Okay.
Não é bem assim. Está para te ver? Porque se eu estou a correr, eu sei que tenho que correr 5 km. Se me der 7, já não é gosto isso aí. Já não estou a gostar.
Sim, vais ter outras duas crescimentos, né?
Yeah, exatamente isso. Isso vai sempre acontecer. Mas acontece sempre que tem que se fazer um trabalho, né? Depende muito também do estilo. Por exemplo, quem corre com gosto, não se cansa. Ok, tá bom, vai lá correr vai lá correr sobre a areia, ou vai lá correr sobre o catrão, vai lá dizer, eu gosto de correr, mas não é bem assim, como você está a dizer. Então, chegam, às vezes temos requisições no qual eu tenho de deixar, abandonar completamente o meu traço.
Okay.
Todo ilustrador tem que ter a capacidade, esse aqui tem que estar focado nisso, tem que estar registado.
Okay.
Todo ilustrador tem que ter a capacidade de ser camaleão. Tem que ser camaleão.
Okay.
Isto é, tem que ver um traço e dizer, tu tens que assimilar aquele traço.
Ok.
Ah, não sei o que é que tu tens que assimilar. Como é que eu vou conseguir? Olha, todos os atores que tu vês na televisão, ou atores ou atrizes,
tem que saber fazer papel.
Yeah. Tem que saber fazer papel. Então, são pagos por isso. Então, você também tem que ser um ator, mas gráfico. Tu tens que sentar e dizer, esse traço aqui, tu tem que ser esse traço. Se um dia eu tiver que ser da 20, olha lá, tudo bem. Eu vou dizer, dê-me tempo para ser, por favor. Dê-me tempo, mas eu vou conseguir. Então, eu vou ficar um ano, eu vou tentar estudar aquele traço, não sei o que. Se me disserem que não é rentável, eu vou dizer, então, abandono esse projeto. Porque
não é para mim.
Não é para mim.
E tu corres, neste momento, estás a correr para onde? A qual velocidade? Como é que tu vês o teu futuro?
Eu abrandei. Por quê? Eu abrandei porque já sei onde quero chegar.
Okay.
Eu corria tanto como uma criança que não sabia em que direção corria, ou melhor, no destino. Uma criança só corre.
Sim.
Não tem noção da velocidade nem do destino. Agora que eu sei onde quero chegar, já sei a que velocidade preciso para chegar lá. Isto é o quê? Eu abrandei porque agora sei o que eu preciso. Sei onde exatamente quero chegar e que ferramentas preciso para lá chegar.
Okay.
Eu preciso, de alguma forma, criar um legado, deixar um legado. Okay. Isto é, criar uma escola não física, mas com que as pessoas que querem fazer banda desenhada podem fazer ilustração. Okay. Não significa exatamente uma escola física, mas, de alguma forma, deixar pergaminhos para que as pessoas que gostam e amam esta área possam dizer, este aqui começou daqui, fez isto aqui, errou aqui, mas eu também posso fazer. Ser referência não significa as pessoas seguirem exatamente as mesmas pegadas que tu, mas de alguma forma, perceba bem, seguir a metodologia.
Okay.
Eu errei em alguns passos, claramente que quem segue vai perceber que aqui foi um erro, mas no mínimo, quando também deixar o seu pergaminho, quem segue, o terceiro que segue, vai fazer melhor. Evolução é isto.
Sim.
A evolução significa eu criar um degrau e deixar a minha parte.
Sim.
Não sou obrigado a criar a escada toda.
O caminho todo.
Desculpa lá. Okay. Não, não tenho essa obrigação.
Falando um bocadinho sobre isto, nós temos um quadro novo. Na outra temporada focávamos no outro tipo de artes. Nós decidimos criar aqui uma coisa diferente.
Meu Deus, o que vocês fizeram? Então, o que foi que vocês fizeram?
O nosso quadro novo é o gênio criativo.
Ah, ok.
Se tu tivesses um gênio criativo e que ele dizia-te, eu vou concretizar qualquer ideia que tu tenhas, o que é que tu davas para esse gênio concretizar?
Uma pergunta
que não é tão difícil. Eu não acho que é difícil.
Espera, ok. Espera um momento.
O Ed tem aquela pressão básica porque ele trabalha com o futuro. Ele projeta. Eu estava a olhar para a nossa janela e estava a pensar como é que será Maputo em
2084,
especificamente. Então, como é que, se tu pudesses dizer, ok, o que quer que seja, não é? Falavas da tua doutrina, falavas da questão da escola. Não quero influenciar, já influenciei, não é? Mas como é que tu, se eu te pudesse concretizar um desejo, qual é que seria?
Pode ser uma cena silly também, não precisa de ser uma cena...
Sim, não tem que ser uma coisa muito hiper rebuscada, né?
Sim.
Nem como grande critério.
É difícil fazer essa pergunta. Eu estava a olhar-me como tal gênio. Acho ok. Vamos lá. Se um gênio pudesse concretizar... Meu Deus. Tanta coisa que eu gostaria.
Pick one.
No mínimo... Para cada creche, ensino pré-escolar, tivesse alguém que pudesse orientar cada criança a não abandonar, a não perder esse gosto pela criatividade. Sabe por quê? Porque o que acontece nas escolinhas é o que acontece também, é igual ao que acontece em casa.
É aquela pressão, né?
Sim. A falta de compreensão, eu ponho compreensão entre aspas, a falta de seguimento, de compreensão num artista que ainda é muito novo, faz com que ele abandone ainda muito cedo também. Porque muita gente deixou de desenhar porque não tem acompanhamento. O acompanhamento não é, é o teu filho pegar lápis e fazer, tu chegares fantástico, eu posso fazer melhor. Sim. Esse incentivo, essa provocação cria faísca, está a perceber? Sim, uma criança, digo-vos uma coisa de verdade, uma criança é inconformada. Nunca digas não a uma criança e nunca lhe dizer porque estás a dizer não. Ele vai fazer de novo só para dizer, para lhe provar que pode fazer, mas não quer saber porque é que não pode.
Porquê?
Sim.
Então, de alguma forma, se houver essa faísca, se houver essa vontade de acompanhar, dizer faz lá de novo, eu posso fazer melhor, mesmo que tu não saibas, só para provar que podes, vais ver que a criança vai fazer para te
provar. Criar estímulo, né?
Criar estímulo. Provocar. Então, se em cada escolinha tivesse um artista, não estou a dizer um artista desenhador, estou a falar de um músico, simplesmente para deixar morrer aquele gênio dentro dele, da criança, é fantástico. O Walt Disney disse que as melhores mentes com que ele trabalhou são realmente infantis. Olha o que o Walt Disney criou.
Pois.
Ele disse que as melhores mentes com quais trabalhou foram das crianças. Olha o que Disney criou. Uma criança, quando conta uma história, eu sempre vejo vir, e depois ele fez, e depois. Eu converso muito com os meus filhos. Meu Deus, que mentes.
Sim, nunca para que eu depois.
Meu Deus.
Bem, eu acho que depois desta lição, acho que só te podemos agradecer, Hélio, por teres vindo ao nosso espaço. Uhum. Todas as lições que partilhaste connosco. Espero que tenhas sido aqui inspirada. Benjamin, é bom voltar-me a sentar contigo.
Igualmente. Vamos voltar na próxima semana.
Sim.
Com mais convidados.
Exatamente.
Mais conversas.
Fiquem ligados, fiquem connosco. Hélio, vende, por favor, onde é que as pessoas encontram ou os informais ou o teu perfil. Conta-nos isso para que as pessoas sigam o teu trabalho.
Eu sou uma pessoa totalmente acessível. Bom, até ter fama. Até aí tudo. Então, podem me encontrar no Instagram com o nome LinkPen, tudo junto. Podem também me encontrar no Facebook, Hélio Januário Penny, lá também está lá. E, de alguma forma, também estou já a criar o meu portfólio digital, que vai ser um website dentro em breve também, para quem acompanhar os trabalhos no Instagram, também lá a página vai constar, okay, né, na bio e tudo mais. E pronto, eu nem vou deixar o meu contato, porque podem sempre no DM, podem ser no Messenger, yeah, assim, yeah, sei lá. Né? Eu podia aproveitar também esse espaço que me deste só para mandar um beijinho, né? Registrar o beijinho para a minha esposa, que é, na verdade, a minha musa. É a primeira pessoa que faz os checks do meu trabalho. Ela, coitada, eu estou a chamar de esposa, mas, na verdade, é uma espécie de cobaia. Sim. Com a qual eu faço um trabalho, que tal, o que tu achas? Ela faz a primeira crítica e tudo mais. E bom, é a partir dela.
Estão a ver.
Dizer a ela que, muito obrigado, gosto muito de ti. És uma ferramenta para a minha vida, para o meu trabalho. E eu não posso abrir mão disso.
Pronto, depois deste momento, deste exemplo, obrigada uma vez mais, vemos-nos daqui a...
Alguns dias.
Ainda não sabemos, será semanal, será quinzenal, mas pronto, será.
Vamos voltar.
É isso, vamos voltar.
Tchau.